Boa noite. Verificado o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a 544ª reunião ordinária da 59ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Pedi ao vereador secretário fazer leitura da última ata de reunião.
Ata da 543ª reunião ordinária da 59ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso, realizada no dia 22 de março de 2021, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, localizada na rua Valdemar de Oliveira, número 1, centro. Compareceram os seguintes vereadores: Antônio Marcos dos Santos, Carlos Miguel da Silva, Edevaldo Miguel de Assis, Geraldo Crésio de Freitas, Isabel Lucimar Moreira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otto José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigo Silvério e Tiago de Oliveira. Invocando a proteção divina e verificado o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a 543ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Após o senhor presidente, pediu à vereadora secretária que fizesse a leitura da ata passada. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação e foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente leu as seguintes indicações do vereador Otto José Mário dos Santos, indicando que se faça a manutenção da estrada sentido da casa do senhor Márcio Cordeiro, no bairro do Viçoso Velho, pois o carro tem que pegar o mesmo 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Do vereador Carlos Miguel da Silva, que se tape o buraco na estrada do asfalto perto do trevo, pois o buraco está profundo e a população está questionando se a prefeitura não irá fazê-lo. Do vereador Ricardo Rodrigo Silvério, que se coloque cascalho no trecho da estrada do Zé Pretinho até o calçamento da entrada do Viçoso Velho, que troque a caixa d'água no bairro da Cachoeira, pois a caixa que atende os moradores do bairro está rachada, que faça a manutenção no morro do Tiãozinho, pois não está em boas condições. Dando continuidade, o senhor presidente leu o requerimento do vereador Carlos Miguel da Silva, solicita informações sobre a Lagoa da Barrinha e o que pode ser feito para uma possível recuperação, se seria o caso de criar algum projeto de lei, pois a lagoa é considerada uma área de preservação ambiental permanente. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou o requerimento em discussão. Nesse momento, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a palavra e disse que não é criar algum projeto de lei, e sim um projeto que beneficia... que beneficia o município, e ressaltou que é um assunto que deve ser bastante discutido. Após o senhor presidente, colocou o requerimento em votação e foi aprovado por todos. Dando prosseguimento, o senhor presidente leu o requerimento do vereador Carlos Miguel da Silva, solicitando que se informe o porquê da não sinalização dos quebra-molas, onde foi feito o calçamento perto do senhor Antônio Diniz e do pesqueiro da Bocanha, pois está causando transtornos e prejuízo para a população. Em seguida, o senhor presidente colocou o requerimento em discussão. Nesse momento, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a palavra e disse que foi feito o calçamento, mas não como não há sinalização, pode ter o risco de acontecer acidentes. Em seguida, o senhor presidente leu a emenda modificativa número 1 de 2021 do projeto de lei complementar número 4 de 2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacareamento particular no município de Dom Viçoso e da outras providências, apresentada pelo vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha. Após, o senhor presidente leu o parecer número 6 de 2021, favorável à Comissão de Finanças, Legislação, Redação e Justiça. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou o parecer número 6 de 2021 em discussão. Nesse momento, o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha pediu a palavra e disse que o motivo de ter feito a emenda é para evitar futuros problemas para o município, pois será responsabilidade do proprietário e não da prefeitura realizar o calçamento e sua manutenção. Em seguida, o senhor presidente colocou o parecer número 6 de 2021 em votação e foi aprovado por todos. Após o senhor presidente, colocou a emenda modificada número 1 de 2021 em discussão e votação e foi aprovada por todos. Dando continuidade, o senhor presidente pediu para ser lido o parecer jurídico do projeto de lei complementar número 4 de 2021, que dispõe sobre parcelamento do solo rural para chacreamento particular no município de Dom Viçoso e da outras providências. Após o senhor presidente, leu o parecer número 5 de 2021, favorável da Comissão de Finanças, Legislação, Redação e Justiça. Em seguida, o senhor presidente colocou o parecer número 5 de 2021 em discussão e votação e foi aprovado por todos. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou o projeto de lei complementar número 4 de 2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento particular no município de Dom Viçoso e da outras providências, em primeira discussão e votação, e o mesmo foi aprovado por todos. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra Franco. Nesse momento, o vereador Tiago de Oliveira pediu a palavra e fez duas indicações para que seja feita a limpeza do esgoto no bairro da Lavra, atrás da casa do Chiquito, pois o esgoto está entupido, levando a sujeira na casa dos moradores, onde também se encontra um cavalo morto. Que seja consertado o calçamento na rua Joaquim Ramos de Oliveira, em frente ao bar do Elcio, pois com a passagem de caminhões pesados, os broquetes se levantaram, podendo ocasionar acidentes, que seja feita a roçada, patrulhamento e cascalhamento na estrada que vai para o Grotão, pois se encontra em estado de abandono e com uma valeta podendo causar acidentes. Continuando, o vereador Tiago de Oliveira disse que foi abordado por um cidadão que lhe perguntou se os vereadores não iam apurar as denúncias que estavam sendo feitas. O vereador Tiago de Oliveira disse que respondeu ao cidadão que tinha conhecimento da denúncia, mas não sabia da resposta que foi dada pela assessoria jurídica da Câmara. Complementando, o vereador Tiago de Oliveira disse ao senhor presidente para que todas as respostas sejam informadas aos vereadores para que eles tenham conhecimento. Em seguida, o vereador Tiago de Oliveira ressaltou que concorda com a resposta que foi dada pela assessoria jurídica. Após, a vereadora Isabel de Simar Moreira pediu a palavra e diz que em relação à denúncia referente ao uso da reta escavadeira sem pagar pelo serviço cobrado pela prefeitura, a vereadora fez o ofício como cidadã e como resposta o executivo entregou a cópia da lei municipal número 994 de 2013, que dispõe sobre a cobrança de preço de serviços realizados pelo uso de maquinários no município e da outras providências. E também uma relação que consta o nome do cidadão que foi citado na denúncia que utilizou os serviços por 9 horas e o valor que foi pago pelo uso da máquina, além de constar o nome de mais 9 pessoas que utilizaram a máquina e o valor que cada um pagou. Não havendo mais nada a tratar e com as graças de Deus, nosso Senhor, o senhor presidente encerrou a presente sessão e eu, Isabel do Simar Moreira, vereadora, secretária, para constar, lavrei a presente ata, que será lida e discutida em próxima reunião. E se aprovada, será pelo presidente e por mim assinada, junto com os demais vereadores. Sala de reunião, 22 de março de 2021.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. A ata é aprovada por 7 vereadores. O vereador Tiago não está aqui. Pedir para o secretário fazer a leitura da denúncia contra o prefeito.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, Minas Gerais. Alexandre de Oliveira Lima, brasileiro, comerciante, residente domiciliário no Sítio Conquista, no bairro Ponte de Pedra, município de Dom Viçoso, com foco no decreto de lei número 201 de 67, apresenta a presente denúncia por infração político-administrativa em desfavor do excelentíssimo prefeito municipal de Dom Viçoso, senhor Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, casado, com endereço do Paço Municipal, objetivando a instauração de procedimento para cassação de mandato, tendo em vista os fatos a seguir expostos. Da admissibilidade da denúncia. O artigo 5º do Decreto de Lei de 201 de 1967 estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Dos fatos e fundamentos da denúncia. O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no exercício de seus direitos conferidos pela Lei Maior, conforme os documentos em anexo, portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. O denunciado praticou infração político-administrativa grave, sujeita a apuração e sanção pela Câmara Municipal e vereadores, conforme estará demonstrado a seguir. Constata-se que, através de consulta ao portal de transparência disponível na página da Prefeitura de Dom Viçoso, a contratação de profissional da área jurídica, advogado Dr. Geosmar Júnior de Andrade Paiva, com salário mensal no valor de R$ 5.543,51, desde a data de 3 de abril de 2017, totalizando até o presente momento as quantias atuais de R$ 295.120 de gastos excedentes do município. No outro giro, importante salientar que o município de Dom Viçoso possui profissional habilitado e aprovado em concurso público para o cargo de assessor jurídico, Dr. Eduardo Vicente Soares, no ano de 2016, nomeado em 17 de fevereiro de 2020, com remuneração mensal de R$ 3.988,23. Dessa forma, nobres vereadores, o município de Dom Viçoso, através de ato exclusivo do senhor prefeito, ora denunciado, lesiona os cofres públicos ao contratar advogado para o cargo onde já existe um advogado concursado. Assim, temos claro que há dois pagamentos de salário para uma mesma função, ou seja, duas pessoas ocupando o cargo que suficientemente deveria ser de uma só pessoa. O valor excedente e ilegal destinado ao pagamento do advogado contratado, Dr. Geosmar Júnior de Andrade Paiva, foi de R$ 312.383, com salários, 13º salários, diárias e passagens de avião até o presente momento. Todos os fatos aqui narrados são de conhecimento público e, por conseguinte, de vossas excelências, eleitos como fiscais da população, principalmente com relação ao bom uso da verba pública. Conforme vossas excelências podem comprovar, não há vedação de contratação para serviço técnico singular. Entretanto, é expressamente vedada a contratação de assessor jurídico para prestação de serviços rotineiros, como o que ocorre em nosso município, tendo em vista que a contratação se deu sem qualquer justificativa de sua necessidade. Por essa razão, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, não havendo singularidade do serviço, nem comprovação de notória especialização do contratado, a realização de licitação é prática que se impõe. Estando comprovado que serviços jurídicos de que necessita o ente público são importantes, mas não apresentam singularidade, porque afetam a ramo do direito bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstrar a notoriedade dos advogados em relação aos diversos outros, também notórios e com a mesma especialidade, que compõem o escritório da advocacia contratado, decorre ilegal contratação que tenha prescindido da respectiva licitação. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação nos termos do artigo 25, inciso 2, da Lei nº 8.666, de 1993. Consulta número 788-701 do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em síntese, é necessário ressaltar que o entendimento desta Corte sobre a contratação de serviços advocatícios pela administração pública é de que se deve observar, em princípio, a regra geral contida na Lei nº 8.666, de 93, que é licitar, e em caso específico, o disposto em seu artigo 25, que remete para o artigo 13, no qual estão catalogados os serviços técnicos, entre eles, os serviços advocatícios. Este tribunal considera que nem todos os serviços advocatícios podem ser considerados singulares. Aliás, poucos têm esta característica. Somente as causas que, por sua complexidade, ou pelo montante isolado que cada um representa, ou circunstância especial, marcante para a população ou para a administração pública, revestem-se desse caráter singular. Se estão no dia a dia da administração, não podem ser considerados eventuais, mas sim serviços rotineiros, ou seja, aqueles que podem ser prestados pela esmagadora maioria de advogados e são passíveis de licitação. Assim, não basta que o serviço esteja listado no artigo 13. É necessário que seja singular. Ressalta-se também que a confiança do administrador não é fator caracterizador da inexigibilidade. Pelo contrário, o que deve nortear a sua escolha é o interesse público que alcança toda a coletividade, portanto, impessoal. Sobre a contratação de assessoria jurídica, o Tribunal de Contas de Minas Gerais teve a oportunidade de se manifestar nos seguintes termos. Todo município deve possuir, no seu quadro de pessoal, um corpo jurídico mínimo de advogados, de acordo com a complexidade da máquina administrativa, que possa exercer tarefas rotineiras, permanentes e não excepcionais do ente. Em regra, não devem ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais que fazem parte do plano de cargos do órgão ou entidade. Contudo, essa regra comporta exceções. Diante das situações concretas, cabendo ao administrador público, em cada caso, ater-se aos termos da lei e aos princípios norteadores da administração pública. Se o serviço advocatício for de natureza singular, por exemplo, não se inserir nas atividades rotineiras ou habituais dos procuradores municipais, poderá o ente recorrer à contratação de advogado, valendo-se da hipótese do artigo 25, inciso 2 da Lei nº 8.666, de 93, que remete à inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados no seu artigo 13, de natureza singular. Os motivos da contratação devem ser prévia e claramente expressa, observando as formalidades do artigo 26 da citada Lei Nacional de Licitações. Trata-se de hipótese que tem sua regularidade vinculada não apenas à singularidade ou invulgaridade do serviço que constituiu o atributo do objeto contratado, como também à notória especialização do profissional, mediante comprovado desempenho anterior, reconhecimento no seu campo de atuação e formação jurídica especializada. Quando o poder público não possui profissionais especializados para a tarefa de natureza singular, ou se possuindo, a natureza da tarefa pretendida pelo volume não puder ser realizada pelos profissionais do quadro, é possível a contratação de advogado. A solução possível e adequada é o sistema de credenciamento para a contratação dos serviços advocatícios mediante a pré-qualificação dos advogados ou sociedades de advogados, quando existam demandas judiciais em que o ente seja parte e se mostre desarrazoado ou economicamente inviável o deslocamento do procurador pelo próprio órgão para a prestação dos serviços advocatícios. Até a presente data, o município não comprovou a necessidade de possuir um quadro de assessoria jurídica complexo, tendo em vista que a atuação desses profissionais são de caráter rotineiro e técnico, não havendo qualquer necessidade na contratação de assessoria extra para a solução de assuntos do cotidiano municipal. A contratação de profissional do ramo do direito por inexigibilidade de licitação só é admissível para atender a específicos serviços administrativo ou judicial que não possam ser realizados pela assessoria jurídica, dada a sua complexidade e especificidade, caracterizando serviços de natureza singular, e que o profissional seja reconhecido como portador de notória especialização na matéria específica do objeto a ser contratado, devidamente justificados, e se dará nos termos dos artigos 25, inciso 2, parágrafo 1º, combinado com o artigo 13, inciso 5 e parágrafo 3º, e 26 da Lei Federal nº 8.666, de 93, observado o disposto nos artigos 54 e 55 da mesma lei, e os princípios constitucionais que regem a administração pública. Os serviços jurídicos ordinários da Prefeitura, apreciação de atos, processos, procedimentos e contratos administrativos, projetos de lei, defesa do município judicial e extrajudicial, incluindo a cobrança da dívida ativa, não constituem serviços singulares ou que exijam notória especialização que autoriza a contratação por inexigibilidade de licitação. No outro giro, havendo necessidade de diversos profissionais do direito, o que não é o nosso caso, para atender aos serviços jurídicos de natureza ordinária do ente, órgão ou entidade, que inclui a defesa judicial e extrajudicial e cobrança de dívida ativa, é recomendável a criação de quadro de cargos efetivos para execução desse serviço, com o provimento mediante concurso público, artigo 37 da Constituição Federal, podendo ser criado cargo em comissão para a chefia da correspondente unidade da estrutura organizacional, procuradoria, departamento jurídico, assessoria jurídica ou denominações equivalentes. Assim, caso fosse a necessidade de suprir a falta transitória de titular de cargo, ou se não houvesse cargo de advogado, assessor jurídico ou equivalente na estrutura administrativa da Prefeitura, ou pela necessidade de ampliação do quadro de profissionais, o município poderia contratar profissional até que fosse realizado o devido e regular provimento. Entretanto, como Vossas Excelências sabem, essa situação perdura pelo tempo. Por fim, a contratação de assessoria jurídica deve ter sua vantajosidade demonstrada e ainda assim apreciada com cautela, de modo a não se transmudar no caso concreto, em burla à exigência constitucional de concurso público. Não se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Executivo no cumprimento da lei e o descaso com o Poder Legislativo Municipal, que ao fim e ao cabo representa os cidadãos de Dom Vicente. Portanto, senhor presidente da Câmara de Vereadores, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo domiciliado, sendo que este ilibado com o parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. Concluindo, o prefeito municipal comete duas infrações: improbidade administrativa por manter advogado concursado em outra função, contratação irregular e ilegal do advogado sem a realização de concurso público, nem mesmo com a comprovação de necessidade de prestação do serviço técnico singular. Dos pedidos, pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia, com base na Constituição Federal e Lei 1079 de 1950, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto de número 201 de 67. Após a manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores sorteados entre os impedidos. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o senhor prefeito para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir. Com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros, em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de prefeito municipal e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor prefeito. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Pede deferimento. Dom Viçoso, 12 de abril de 2021, Alexandre de Oliveira Lima.
A denúncia está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está.
Oi?
Foi discussão.
A denúncia está em discussão.
Senhor presidente, esse tipo de denúncia assim, é até complicado em cima da hora. Assim, que eu observei essa parte que o funcionário nosso, o Ricardo, leu aqui. Eu não tenho nem essa parte aqui. Ó. Não sei nem o que está acontecendo aqui. Eu não tenho nem essa parte aqui. Então, é meio complicado esse tipo de denúncia aqui. Eu até ia pedir a Vossa Excelência, se tivesse a possibilidade, é que o decreto aqui exige isso, mas é que seja marcado uma extraordinária para ser votado isso aqui, ou então que seja suspenso a reunião aqui para resolver isso aí, porque senão fica difícil. Eu não tenho conhecimento aqui. Você vê, o que foi entregue para mim aqui, eu não tenho conhecimento. A última página que o secretário leu ali, eu não tenho aqui.
Também não tenho.
É, faltou para todo mundo.
Aí fica complicado. Eu estou acostumado, senhor presidente, a votar certas coisas. Eu leio 1, 2, 10 vezes para depois votar. E agora eu não consigo votar um que eu não sei o que eu estou votando. Então fica difícil.
Senhor presidente, peço a palavra. O denunciante aí está denunciando aqui o cargo, mas eu, vereador Tiago, vereador Carlos Miguel, nós aprovamos aqui 2 cargos. Um cargo efetivo e um cargo de confiança. Então, não vejo erro nenhum nessa contratação desse advogado. Já desde já, eu falo que sou contra essa denúncia aí.
Ô vereador, eu não lembro que faz uns 6, 7 anos isso, que foi votado, mas eu não tenho certeza. Se não me falha a memória, eu acho que eu votei contra isso aí.
Mas foi aprovado.
Foi aprovado, mas eu não tenho certeza. Estou
dizendo que nós já estava aqui.
Veio uma luz aqui, eu não estou lembrado não, mas eu acho que eu votei contra. Mas não vem ao caso, isso não vem ao caso aqui, o que nós estamos discutindo.
Senhor presidente,
Oi?
O senhor poderia fazer o que o vereador, uma das opções do vereador, que é dar uns 10 minutos, 15 minutos, sei lá, de tempo, aí até daria, pediria para o nosso funcionário achar esse projeto lá, que realmente foi votado, eu recordo. E aí a gente esclarece como que foi.
Será que é 10 minutos, ele acha?
Acredito que sim, né, Ricardo? Foi 2016, com certeza.
Foi 2016.
É, o novo colega.
Mês de julho para frente.
Quando foi votado aqui nesse mandato nosso ainda, que até eu questionei, eu coloquei uma emenda, pedi vista, não me lembro o que eu fiz, da contratação do Dr. Júnior. Eu lembro que eu falei que não havia necessidade da contratação, se tinha um assessor jurídico, na qual ele tinha feito concurso público, tinha passado, que ele ia acabar acionando a prefeitura na justiça. Ainda não deu, eu coloquei uma emenda rebaixando o salário da contratação, que na qual eu fui informado de que o prefeito, no caso, era um cargo de confiança dele, ele teria que ter esse cargo para ele trabalhar. Aí eu ainda pus, acho que eu coloquei uma emenda rebaixando o salário dele, desse valor de 5 mil, alguma coisa, para 3 mil, que não foi aceito pela casa. Mas isso foi na contratação, não foi no nisso que você está falando aí, ô novo colega, que foi votado e foi criado, que daria o direito dessa contratação. Então eu também acho que eu confirmo aqui a palavra do novo colega aqui, que dessa uns 10 minutos para a gente averiguar esse para não fazer coisa precipitada, né?
Pode ver lá para nós, né? Desde 10 minutos,
cara. De todos os advogados e o projeto que foi votado na data que ninguém lembra aqui, 2016, que não foi encontrado lá, eu não há condições de eu votar qualquer tipo de denúncia.
A denúncia foi muito mal feita mesmo, né?
Não pode pedir vista?
Não. Não, peraí. A denúncia é votada no dia que chega. A denúncia pode voltar para o plenário, a mesma denúncia, mas aí vota de novo. Mas tem que ser votado.
Uhum. A denúncia está em votação. Quem tiver de acordo, permanece como está. A denúncia foi rejeitada por 5 votos a 3.
6 votos.
6?
6 votos.
6. É 6. A denúncia foi rejeitada por 6 votos. Vai arquivar a denúncia. Indicação, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, a vereadora. A esta subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182, 183, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se concrete a academia no bairro da Bocaina e, se possível, fazer uma pracinha justificativa, pois é uma maneira de conservar a academia. Dom Viçoso, 8 de abril de 2021. Vereadora Isabel Dulcimar Moreira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Dom Viçoso, o vereador que a essa subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182, 183, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se coloque uma caixa d'água de 100 mil litros no bairro da Serrinha, no ponto mais alto, e que faça estação de tratamento de água, justificativa, para atender todos os moradores do bairro. Dom Souza, 12 de abril de 2021. Vereador Antônio Marques Santos. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Dom Souza. A vereadora signatária, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência que se digne, após ouvir o plenário, que se oficie o senhor prefeito para a seguinte providência. Requeiro cópia do documento que comprove que a Lagoa da Barrinha é um patrimônio natural do município. Justificativa. A mesma se encontra em estado de abandono. Dom Viçoso, 5 de abril de 2021. Vereadora Isabel Dulcimar Moreira. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento aprovado por todos. Pedir para o secretário ler o ofício de resposta do prefeito.
Senhor presidente, pelo presente, atendendo os requerimentos e indicações contidos nos ofícios 17, 18 e 19 de 2021, informamos o seguinte. Referente às solicitadas no ofício 18 de 2021, item 1. Informamos que as horas do uso da máquina do município para promover um aterro na propriedade do senhor Francisco Adriano Pinto foram devidamente custeadas, como ocorre para qualquer cidadão, como se comprova pela cópia do relatório em anexo, nos valores de R$ 142,73 e R$ 274,74, respectivamente. Apontamos também que não foi utilizado nenhum veículo municipal para o transporte da terra, pois não é permitido. Item 2. Informamos ao digníssimo presidente da Câmara Municipal que o advogado municipal Eduardo Vicente Soares atua nas áreas do direito de sua responsabilidade funcional, defendendo processos judiciais em que o município é autor ou réu, bem como elabora pareceres jurídicos em várias áreas administrativas, atuando também como diretor do PROCON, instruindo a população que necessitar de orientações sobre os direitos do consumidor. Vereador Otto José Mar dos Santos, quanto às informações da instalação da torre de celular pelo programa Alô Minas, segue anexo o ofício de esclarecimentos pelo setor de assessoria municipal de projetos e convênios. Vereador Isabel de Simar Moreira, referente ao esclarecimento das medidas tomadas sobre a quadra, informamos que o município já contratou uma empresa de engenharia para a liberação do convênio e posteriormente fará o processo de licitação para o término das obras. A indicação de limpeza das valetas e construção de bueiro na estrada com divisa com o bairro Pintos Negreiros e cascalhamento, a estrada depois da casa da senhora Rosarinha até o Pouso Frio e limpeza do riozinho na rua Adolfo Ferreira Noronha será encaminhado para o setor de obras para as devidas providências. Vereador Geraldo Clésio de Freitas, as indicações de manutenção das estradas do sertão com roçada e abertura no bairro da Bocaina, perto da propriedade do senhor Sebastião Cordeiro, será providenciada. Vereador Tiago de Oliveira, a manutenção da estrada que liga o bairro Viçoso Velho e Serrinha e a retirada da barreira no alto da serra que liga o bairro Pintos Negreiros foi encaminhada para o setor de obras para que tome as providências. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha, a roçada das estradas vicinais está sendo efetuada dentro de uma programação e em breve será efetuada a Serra do Triunfo, que atenderá as localidades citadas pelo vereador na indicação datada de 11 de março de 2021. Referente à indicação da coleta de lixo no alto da Serra do Mato Dentro, foi anotada. Na indicação assinada por vários edis para que o município desenvolva algum projeto para ajudar os produtores de palito, informamos que o município está buscando, junto ao SEBRAE, parcerias para o desenvolvimento de ações que possam atender os produtores e assim, com essa parceria, poderemos cadastrar e regularizar a situação de produtores, principalmente com a criação da identificação do produto para ser divulgado e comercializado licitamente. Atenciosamente, Francisco Gozinei Pinto, Prefeito Municipal.
Ricardo, qual que é o número desse ofício que você leu?
Já foi lido,
senhor. Foi da reunião passada, não foi?
A reunião de agora é 12 do 4.
Esse ofício chegou no dia 23 de março.
Então, já foi respondido na reunião passada. O que ele respondeu dessa está aqui. Ó. Será que não pegaram errado aí, não?
Não, esse ofício chegou depois da reunião, Thiago.
Mas esse foi respondido não. Já. Foi respondido. Ele respondeu
detalhado,
a reunião
assim,
em casa.
Detalhado assim, não. Ele não leu, só não leu.
Vereador, acho que não foi, não?
Foi respondido.
Não, tenho certeza.
Mandou pro celular? Ah, então eu li no celular. Ah, tá.
Esse aqui eu não tinha em mão, não.
Então você vai ler o de hoje?
Eu vou ler o de hoje.
Ah, certo. É, vai ler o de hoje.
Tá certo.
Senhor presidente, pelo presente, atendendo os requerimentos e indicações contidos nos ofícios 20, 21 e 22 de 2021, informamos o seguinte. Vereador Otto José Mário de Santos, a manutenção da estrada sentido à propriedade do senhor Marcinho Cordeiro será efetuada brevemente. Vereador Isabel de Simar Moreira, Referente à limpeza da academia do bairro da Bucaina, informamos que os serviços já foram efetuados. Vereador Ricardo Rodrigues Civelli, as indicações de manutenção de troca de caixa d'água no bairro da Cachoeira, manutenção da estrada do Zé Pretinho até o calçamento da entrada do Viçoso Velho e a manutenção do morro do Tiãozinho será enviada para o setor de obras para as providências. Vereador Tiago de Oliveira, a limpeza do esgoto na Lavra, a manutenção da rua Joaquim Ramos de Oliveira e Grotão foi encaminhada para o setor de obras para que tome as providências. Vereador Joaquim Adolfo Noronha, a indicação de colocação de uma faixa elevada perto da casa dos senhores Moacir e Marcos, o município está fazendo um levantamento geral para as devidas providências. Vereador Devaldo Miguel de Assis, a indicação de iluminação pública no Cantagalo, bairro da Serrinha, está dentro do projeto que a prefeitura realizará. Vereador Carlos Miguel da Silva, a indicação de iluminação na rua Cônego José Divino já está incluída no projeto de iluminação pública que o município realizará. Manutenção do buraco perto do trevo já foi efetuada pelo setor de obras e a limpeza da caixa d'água dos bairros será passada para a diretoria do DEMAI para as providências. Referente aos requerimentos solicitando informações da Lagoa da Barrinha, que revendo os arquivos, a prefeitura não tem nenhum documento em posse emitido por órgãos competentes de área de preservação permanente e da sinalização dos quebras-molas na Bocaina foi passado para o setor de obras para as providências. Atenciosamente, Francisco Gosimei Pinto, prefeito municipal.
Projeto de Lei Complementar número 4/2021 dispõe sobre parcelamento de solo rural para chacreamento particular no município de Dom Viçoso e da outras providências. O projeto de lei está em segunda discussão. O projeto de lei está em segunda e última votação. O projeto de lei é aprovado por todos. Tribuna livre aqui. Agora eu vou colocar a palavra franca, vou passar para o vice aqui, ó. Presidente, vamos falar umas coisinhas.
Senhor presidente, o senhor vai colocar a palavra franca agora ou é a tribuna livre? A palavra franca, não é?
Ué, é a tribuna livre. Não é, palavra franca. Vou colocar a palavra franca. Vou passar para o...
Boa noite a todos aí, assumo a presidência aqui e passo a palavra para o vereador Antônio Marcos dos Santos.
Então tem um grupinho aí instigando os vereadores, o prefeito, o jurídico da Câmara, falando que tem uma denúncia de R$105 mil aí. Não veio fazer a denúncia de quem desviou R$105 mil, diz que fala nome, sobrenome. Quer saber da terra também que foi tirada lá, quanto custou. Quanto que eu fui beneficiado nisso? Eu não peguei nem um erário público. Foi tudo doada a terra. Desde 2014 começou a tirar terra lá. Inclusive, o vereador Tiago tirou, não tirou?
Tirei.
Aproximadamente uns 500 caminhões, não foi?
Ah, por aí.
Então,
senhor presidente, só tem uma diferença. Eu tirei com a máquina minha e o caminhão.
Com a máquina sua, dois caminhões seu.
Não usei nada de prefeitura.
E você encheu algum caminhão também pro Flavim, né?
Não usei nada de prefeitura.
Não, foi três caminhões que você viu, nada de prefeitura. Você não recebeu nenhum erário de prefeitura.
O senhor me deu a terra e novamente agradeço o senhor aqui, então, que o senhor nunca cobrou um centavo de mim.
Né, Valdinho? Foi uns 200 caminhões colocados na propriedade do seu pai, não foi?
Foi sim. Foi então, mais de 200, 300 caminhões.
Foi beneficiado lá o calçamento seu, que o prefeito levou lá na Cachoeira, não foi, Rodrigo? Pode.
Então, lá no bairro que eu moro lá, lá foi enterrado também, inclusive, essa terra que ele deu lá, que deu muita gente, tem que. Esse pai do serviço, mas tem poucos que dá terra. E o vereador deu a terra para essa
foi feito dessa terra lá, a estrada do Carlista também foi, Miguel, você viu passando caminhão de terra para lá? Viu? A estrada aqui da Água Limpa, Academia da Serrinha, já desde 2014, o acostamento lá da beira do lá do João do Prata, acostamento viçoso, o tempo todo, tampar o resíduo sólido lá do lixão, fazer barragem, jogar por cima. Alguém está querendo saber por quem foi beneficiado? Muitos municípios foram beneficiados. E eu não levei nem um erário. Nem um tostão de erário. Quem disse que ia denunciar o gatuno aí de 105 mil reais? Vai apontar nome, sobrenome, um grupinho que está falando, está instigando os políticos, os vereadores, o prefeito, o jurídico da Câmara. Que é Deus denunciante? Eu
não vou falar? Não, o senhor não pode falar agora, não. Pode falar na sua hora.
Usou terra também ali para piscina, não usou?
Foi. Ali na usou estrada também, Zezé do Tamar, ali. Várias estradas vacinais, a estrada da Valim para aqui.
Muitos lugares, né?
É porque ela que teve gasto, teve que pagar reta escavadeira, hidráulica, caminhões, é claro que teve gasto. Eu tenho dinheiro aí para as estradas vicinais para gastar nisso mesmo. Igual o Joaquim pediu para arrumar a estrada da Guarani, não pediu, Joaquim?
Então, pedi.
Não foi arrumado?
Foi, pois é.
Dentro da estrada para lá, porcaria que está de município, cheio de buraco, aqui está um asfalto.
De lá para lá eu não vi terra, eu vi terra que foi colocada nessa estrada subindo que eu vi, porque eu.
Mas para lá pertence para Virgínia. Da Virgínia?
É, mas lá tá ruim. De lá não sei.
Volto aqui a presidência pelo vereador Antônio Marcos Santos.
Continua a palavra, Frank.
Ô, senhor presidente, boa noite a todos. Eu queria fazer aqui uma indicação. O Gabriel ali me chamou ali para ver um corvo que tem ali lá da casa dele. Está uma água ali toda empoçada de cima e embaixo. Diz ele que tem a rede de esgoto que desce de cima lá. Como o lado de lá é mais baixo, as casas soltam a rede de esgoto nesse cordinho. E ele está tudo sujo, empoçado em frente à casa dele. Ele até tirei umas fotos lá. Ele limpa, mas o que acontece? Para baixo está sujo, para cima sujo. Aí a empoça mais ainda, mais mau cheiro, e acaba que o pessoal ali fica numa situação difícil, né? Eu conversei até com o setor de obras algum na rua, me falaram que já até mediram que lá várias vezes, para o certo mesmo que lá não é limpar, é colocar manilha para resolver a situação de uma vez, né? Deixando assim uma dengue exposta e um monte de doença ali dentro da cidade, né? Então gostaria que o excelentíssimo senhor prefeito aí com a sua equipe tomasse providência em relação a isso o mais rápido possível, né, que resolva isso para nós. E uma outra indicação aqui também a respeito ali da
indicação, né?
Indicação. Uma outra indicação também a respeito aqui lá da quadra ali que foi falado, foi citado aqui da quadra parada, mas lá o problema que eu vi lá foi outro, é um muro caído em frente ao toco, que eu tive lá agora à tarde, acho que deve dar lá uns 20 metros a mais, até o toco mesmo sugeriu, se o prefeito der o material, ele vai lá e ele ergue o muro, porque está tudo pranchado para o chão, riscado as crianças até cair de ponta cabeça lá embaixo, na quadra. Eu gostaria que a administração e desse uma atenção especial isso lá, porque está até perigoso lá. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal aqui. Eu queria pedir aqui ao executivo que fizesse uma boca de lobo na estrada do Sueli. A prefeitura foi lá essa semana, começo da semana, e colocaram uma anilha lá para tirar uma água. E, inclusive, eu estava trabalhando lá. E colocaram uma anilha para tirar a água lá e não fizeram a boca de lobo. E ainda fizeram a caída ao contrário ainda. Eu ainda tive que passar com a máquina minha e fazer a caída certa lá da água. Então, eu gostaria aqui de fazer uma indicação para o prefeito que faça urgentemente essa boca de lobo lá, senão o serviço vai perder. A água vai empoçar lá, vai carregar o aterro que foi feito. E outra indicação, senhor presidente, é que seja feita a manutenção na estrada do senhor Chico Campo, que ela não se encontra em boas condições, não. E, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento ao gestor de saúde, que ele me informasse por que não está havendo visita do PSF no bairro da Ponte Pedra. E já adianta aqui para ele não dar a resposta que é por causa de Covid aqui, porque já faz 2 anos, quase 2 anos. Do Covid não faz quase 2 anos. Então, que ele me informe essa casa aqui, por qual motivo o PSF não está fazendo visita no bairro da Ponte Pedra. Ou se está fazendo só em algumas casas e nas outras não.
Espera aí, o requerimento do vereador está em discussão.
O requerimento... Senhor presidente, aproveitando a fala do vereador Thiago, essa visita não está sendo feita no município todo, né? E eu acho que pessoas de idade teria que ter essa visita. É muito, muito, muito boa um bom requerimento dele. Na Serrinha também não está tendo, nem na Bucana, eu acho que no município todo. E certos cidadãos falou que São Lourenço está normal. Estão fazendo as visitas, estão atendendo as pessoas, pelo menos as que mais necessitam, que tem certas pessoas que tem que ir na casa delas, devido à idade e alguma doença que tem, alguma coisa desse tipo.
O requerimento está em votação. Quer falar?
Me permite a palavra? Acrescentando a conversa com os dois nobres vereadores, né? Assim, acho que até o final do ano eles ainda estavam indo nas casas, sim, porque eu vi eles lá no Abreu, que a situação do Abreu é bem delicada, né? Com as contas do bairro, eu não sei. Agora tem que ver se já contratou esse médico efetivo aí para ficar ali no posto, né? Que é o médico que também acompanha essas pessoas que têm uma doença que não sai da cama. Tem que ter não só os agentes junto com o médico também, é essencial. E verificar isso também.
O requerimento está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. O requerimento é aprovado por todos.
Senhor presidente, só continuando aqui, foi feito uma denúncia aí no site da ouvidoria da Câmara, agora de pouco, até repetiu muita coisa lá, de várias denúncias aqui.
Está tumultuando as coisas.
Não, repetiu, né? Repetiu. Aí, até pediram para mim, você mexe com isso, você tem conhecimento lá, procura saber para a gente. Eu procurei saber. O pessoal pediu para mim, eu procurei saber. O que eu posso apurar, eu apuro. Agora, tem certas coisas que não cabe a mim apurar e não cabe a mim responder, não é apurar, não cabe a mim responder. Cabe ao executivo responder. Agora, essa pedra que a prefeitura fez a licitação, o pregão, para jogar, acredito que seja para jogar na estrada.
Na estrada, pedra número 3, né?
Ela não é 2.
Não é 3? Ele falou que é 3, né?
É 2. Aí, senhor presidente, eu imagino que seja lá que eu não fiz requerimento aqui. Aí cabe a Vossa Excelência comunicar ao executivo para ele responder parte daquelas denúncias lá que foi feita no ouvidoria. Eu procurei saber aqui, foi feita a licitação de R$78 mil, que foi a Alex Material de Construção que ganhou. Esse 70, aí deu a 1.000 toneladas, dá R$78 mil. E R$78 a tonelada. Eu procurei saber lá, eu tô até com a tabela de preço aqui, retirado lá. Isso aqui é retirado lá na pedreira. Como só tem uma pedreira na região nossa aqui, não consegui pegar mais ninguém. É o único pessoal que vende pedra. Eu acho que o pessoal está. Eu acho que. Não sei se está enganando ou não, porque o cidadão que ganhava a licitação há tempos atrás não é o mesmo que ganhou agora. O cidadão que ganhava, ele não tinha pedreiro, ele não tinha nada, ele comprava para revender. Agora, o que ganhou agora é o dono. é o dono da pedreira. E eu peguei lá o preço aqui está R$ 80,00 a tonelada da breta, que vende para mim, para você, para qualquer um aqui que for lá, é o preço que vende lá. E ele, o senhor Alex, proprietário, dono de lá, me informou que R$ 78,00 a tonelada é colocado aqui. É colocado aqui. E ele vende a R$ 80,00 para retirar lá. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é que o pessoal, às vezes, faz uma licitação de R$ 78 mil, não quer dizer que vai pegar os R$ 78 mil.
Só fez a licitação.
Pode ser que pegue um caminhão, pode ser que pegue dois. Se for um caminhão desse trucado aqui, 1.000 toneladas, são 50 caminhões. Cada caminhão carrega 20. Então, pode ser, eu não sei. Se passar das 1.000 toneladas, vai ter que fazer um termo aditivo aí para pegar mais. Agora, acontece o seguinte, há tempos atrás, um ex-prefeito que tinha aí, ele está andando para a rua, ele teve uma licitação de areia, uma firma ganhou aqui, eu era vereador na época, está constado em ata aí, a firma ganhou 300 metros de areia para vender para a prefeitura, um ano vendendo 300 metros de areia. Você sabe quanto de areia esse prefeito comprou? 5 metros de areia, ainda gastou quase 6 meses para pagar a firma. Estou quase 6 meses. Eu falei na reunião, está constado em ata. Acho que já tinha até microfone, não sei se gravava, mas já tinha, está constado em ata tudo. Você vê, a firma ganhou 300 metros e o prefeito pegou 5 metros só de material em um ano. Não sei, pode ser que aconteça isso aqui também, como pode ser que pegue mais. Mas eu estou aqui, eu não deveria nem fazer isso. Não deveria nem fazer isso aqui, que isso aqui o executivo que tinha que responder isso aqui. Mas como eu tenho conhecimento, aí depois o pessoal falou, Tiago, você mexe com isso, você não pode ver? Posso, claro que posso. E fui lá, e o proprietário falou que está à disposição dessa casa aqui, para informar qualquer coisa, se quiser montar comissão para ir lá, para apurar, está à disposição, se quiser chamar para vir aqui prestar informação, está à disposição de qualquer forma. Se quiser todos os vereadores ir lá para ver o material, ver o preço, foi o pedido que ele fez para mim comunicar essa casa aqui. Eu estou comunicando ela aqui. Agora, o restante, os demais, qual o destino das pedras, aí só o executivo para informar, e os restantes só o executivo para informar. A minha parte eu fiz aqui. Tá bom, senhor presidente?
Presidente, eu posso completar a palavra do Tiago? Eu também estive aqui investigando esta questão. Essas 1.000 toneladas que foram compradas, não quer dizer que eles vão pegar tudo.
Foi licitado, eles podem
usar essas 1.000 toneladas, como pode não usar tudo isso, nesse valor que o Tiago falou aí. E não, realmente não foi a mesma pessoa que ganhou, foi outra pessoa. Eu estive aqui, eles me atenderam muito bem, né? Agora, com o restante das coisas que o Tiago perguntou aí, tem que ser o executivo mesmo para responder.
Você está só comentando, né, vereador Tiago?
Estou só comentando, só fazendo um comentário sobre. É que o pessoal pediu para mim, eu estou informando a população aqui dessa parte aqui.
Peço a palavra, senhor presidente. Lá no Cantagalo foi roçado, mais ou menos. No início ali foi bem roçado, depois mais ou menos. Só que não foi tirada a água, né? Apesar que está acabando a chuvarada, talvez vá arrumar. Mas então, devido a isso, eu queria fazer um requerimento. E aí, não só do Cantagalo, ali na Bucaina tem o trecho ali do perto do Baixão Cordeiro, que está horrível. Tenho até foto aqui no celular, se os vereadores quiserem, eu posso até mostrar para vocês. Até, eu pensei até jogar no Facebook isso aqui, que é uma vergonha. E esse trecho aqui está uma vergonha. Eu acho que é um das piores do Dom Souza. Não sei se é porque lá todos os eleitores foram contra o prefeito. Que não levam a máquina lá, não levam a pedra lá, não levam nada. É o cúmulo do absurdo. Então, o Cantagalo, esse trecho no Baixão Cordeiro, indo ali para o César, e o Joazal com o Pinhal. Um requerimento para saber se está agendado, se vai demorar muito.
Um requerimento só sobre tudo.
Sim. Mas especialmente, principalmente, esse trecho perto do Baixão Cordeiro.
O requerimento do vereador está em discussão. Requerimento do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça onde está. Senhor presidente, o requerimento do vereador é aprovado por todos.
Senhor presidente, já foi pedido em mandato anterior, e eu vou refazer esse pedido, para que se coloque tambor de lixo no bairro do Pinhal. Porque o que acontece? O pessoal do Pinhal, e eles estão certos, eles trazem o lixo deles lá e colocam um tambor ali da Calota. Calota é perto do Dito Eusébio. E ali, o vereador Otto, o Geraldo, alguns aqui passam lá sempre e vê o lixo jogado lá. Coisa horrível. Não é culpa dos cidadãos. Porque eles levam ali para descartar. E aí vem cachorro, que ali não tem morador, né? Então eu faço uma indicação novamente para que se coloque tambor no bairro Pinhal, ou, se não for o caso, que faça um esquema bem planejado ali na Calota, para que esse lixo não tenha acesso de cachorro, porque está feio. E é direto.
É o que ele falou, é uma coisa essencial, né, gente? Mexe com saúde, né? E fica lá não sei quantos dias, esse lixo que você está falando aí, ele deve retirar por três dias.
Uma vez por semana.
Uma vez por semana. Então, é o perigo aí, às vezes tem alguma coisa que contamina.
Então,
né?
E colocaram
realmente
lá.
Tem que.
Colocaram uma lixeira lá, que é melhor do que as outras, tá certo? Mas não adianta. Não sei qual o motivo, mas os cachorros ali eles atacam. Não sei porque se não tem morador por perto, eles atacam mesmo. E é direto, toda semana, se vocês prestarem atenção, que tem um funcionário de lá que sempre está catando e tentando ajeitar. Mas não tem condição, é um absurdo. E mais uma coisa, senhor presidente. Eu queria fazer um requerimento ao senhor prefeito, se devido à onda roxa ou se a passar essa onda roxa, o que que ele pode estar fazendo, se ele pode estar fazendo um projeto, alguma coisa, para as crianças enquanto não voltam às aulas, porque tá demais. As crianças, tem até aqui uma cidadã que tem dado uma força nesse aspecto aí, mas os do bairro lá estão sofrendo mais. Eu tenho filho pequeno, muitos outros lá têm, e eu gostaria que essa resposta fosse urgente, caso não, se for liberado, conversei com o presidente da Associação da Bucana, nós faremos, uniremos lá e daremos um jeito de colocar essas crianças para jogar um futebol ou qualquer coisa do tipo. Então eu faço um requerimento para o senhor presidente, se tem algum projeto, se tem como fazer um projeto, nem quero como indicação, porque eu quero que ele responda nesse sentido. Tá joia?
O requerimento do vereador Miguel está em discussão. O requerimento do vereador Miguel está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. O requerimento é aprovado por todos. Agora eu vou colocar a tribuna livre, que a Fran vai falar. Já se inscreveu. 10 minutos. Thank you.
Olá, boa noite. Primeiramente, eu agradeço aqui a palavra e peço licença a vocês para poder deixar em pauta aí o que, que eu venho trazer para vocês, tá? Seguinte, eu tenho um projeto social na cidade já faz 2 anos, tá? E como projeto social, faz 1 ano agora, dia 30 de abril, de acordo com a documentação que vocês têm em mãos. Eu estou fazendo aqui buscando visibilidade. Por quê? Porque todo projeto social, ele é beneficiado em prol da comunidade e patrocinado por recursos próprios meu e da minha família, ok? Nós temos um boleto de doação que não supre as necessidades do projeto, não paga nem a energia elétrica, muito menos os funcionários. O nosso projeto, ele tem aula de inglês, balé, natação e jiu-jitsu. Reiterando aí o que o Miguel falou em questão do projeto, que não há, sim, há o nosso projeto há 2 anos, porém não tem visibilidade porque a gente não tem condições de expandir para os bairros devido à situação financeira. Então é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo para vocês, porque eu já está todo documentado, já fiz uma notificação através de um ofício para a prefeitura, para o prefeito, solicitando uma ajuda financeira desde... Na verdade, eu venho pedindo desde quando abri. Mas, em questão de documentado, agora esse ano, desde fevereiro. Então, as passadas eu não coloquei, eu coloquei a atual. E eu não obtive nenhuma resposta ainda. Então, eu acho assim que é um grande descaso com a cidade e com as crianças, porque eu tenho todas as fichas aqui. A gente atende 120 crianças assiduamente. Tá? Para vocês terem uma ideia da grandeza do nosso projeto, nós temos 3 atletas lá que estão indo para Dubai. Eles foram escolhidos, e vocês nem sabem disso. Eles foram escolhidos por AJP, que é uma mundial, isso é mundial. E eles foram escolhidos para poder levar o nome do Brasil a esse campeonato. E eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, não estou aqui para colocar ninguém aqui contra ninguém, mas eu estou aqui para que vocês possam entender o que acontece ali dentro. Porque são de vocês, as únicas pessoas que eu tenho contato ali dentro é a Isabel, que sempre ela pergunta se está acontecendo, se está dando tudo certo, se precisa de alguma ajuda. O Miguel, que está sempre disposto a ajudar. E o Thiago, também sempre disposto a ajudar. Porque os demais, infelizmente, eu não tive ainda a oportunidade de que possam estar indo fazer uma visita para entender como funciona o nosso projeto, quais são as nossas dificuldades, o que a gente precisa. Então, eu acho assim, que vocês aprovam tantas coisas aqui, que não estou falando que não sejam benéficas para a cidade, tá? Pelo amor de Deus. Mas são coisas assim que pode, de antemão, ser deixadas um pouco de lado para que vocês possam olhar realmente o que está sendo feito ali dentro. E isso não está acontecendo. Então, assim, as crianças, elas são prioridade para a gente. A gente precisa delas para que o futuro das nossas cidades esteja nas mãos certas. E ali a gente tira ela da criminalidade, da depressão, de vários fatores que pode gerar até um suicídio para a criança. Porque ainda mais agora nessa época de pandemia, a gente está vivendo conflitos o tempo todo dentro de casa, a gente não sabe o que acontece dentro de casa. Não é porque é uma cidade pequena que não pode acontecer várias coisas. Então, eu estou aqui para pedir para vocês que vocês possam apoiar o nosso projeto, possam fazer a diferença na cidade, possam honrar as pessoas que votaram em vocês e possam enxergar que realmente aquilo vocês não estão fazendo em prol da FRA, vocês estão fazendo em prol da coletividade e da cidade. Porque as crianças, elas são o futuro dessa cidade. E se vocês não olham para o que está acontecendo dentro da cidade de vocês, não tem hombridade, não tem humildade de chegar e ver. Não é questão só de financeira, não. É questão de tempo, questão de estar disposto a ajudar. Falar, olha, eu não tenho condições de fazer, mas olha, eu tenho vamos fazer uma rifa, vamos fazer qualquer coisa. É isso que eu quero também de vocês, que vocês possam apoiar isso de verdade. Em questão da Bucaina, da associação, a gente não consegue abranger mais o seu bairro, Miguel, porque a gente não tem condição financeira. Só de van eu gasto R$1.100 para levar as crianças para fazer natação em São Lourenço, porque aqui eu não tenho uma piscina adequada. Lá eu tenho dois professores que dão aula, tem um local bacana. Isso, a van, eu tenho todas as notas aqui para vocês, se vocês quiserem. A van, o Hugo leva e traz para a gente com o maior cuidado, com o maior carinho. Nosso jiu-jitsu, ele é feito pelo professor faixa preta, federado pela CBJJ. As aulas de inglês são dadas por mim. Eu falo 3 idiomas. Então, eu posso oferecer muitas condições para essas crianças da cidade. Só que, infelizmente, eu cheguei numa situação que eu não tenho mais recursos, tá? E nessa pandemia, as empresas que fazem doação para poder abater de imposto de renda não está colaborando devido à crise que está mundial. Então, é isso. Eu estou aqui para que vocês possam sair um pouco da zona de conforto de vocês e vão até lá e ver o que realmente está acontecendo na cidade de vocês. Porque tem várias pessoas ali que votaram em vocês e vocês, tipo, não sei, não conheço e não se aprofundam e não vão. Então, eu não estou aqui para dar um puxão de orelha em ninguém. Eu só estou aqui para fazer um alerta que existe algo bacana na cidade de vocês. Existe 3 atletas que estão indo viajar para Dubai e vocês nem sabem. Existe todo esse contexto ali dentro de muito amor e carinho e dedicação. Eu saio da minha casa todos os dias 7 horas da manhã. Eu chego na minha casa 9 horas da noite. Então, é uma jornada puxada. Então, assim, eu não tenho nenhuma comissão sobre isso, nada, não tenho nem um valor, nada, isso é tudo de coração. Então, o valor que foi solicitado para o prefeito está aí, é um valor muito pequeno, as despesas são muito maiores do que as que estão, do que o valor que foi solicitado. E então, assim, eu estou também fazendo um desabafo aqui em questão de funcionário, o seguinte. A cidade é uma cidade muito pequena, então as coisas elas chegam muito rápido ao nosso alcance. Então, assim, algum vereador disse que as pessoas que trabalharam lá não recebem. Mentira, eu tenho todos os recibos para provar para vocês. As únicas pessoas que não recebem são os dirigentes do projeto, porque eles são voluntários, eles não podem receber, que é o meu caso. O caso, a Jennifer, ela trabalhou no projeto. Pergunta se ela ficou sem receber. Não, nós passamos por dificuldades. Demoramos para pagar, mas pagamos, porque a gente depende de doação para pagar. E nunca nenhuma pessoa ali dentro foi enganada. Todo mundo estava ali ciente da situação. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, antes de julgar qualquer coisa, eu acho que a gente tem que analisar o que a gente faz para a cidade em prol do que a pessoa está fazendo para ser julgada. Então, assim, isso é um alerta para todo mundo, para que não seja, não saia julgando todo mundo aí à torta e direita. Analisa os fatos, senta com a pessoa, pede documentação, porque ali é uma associação privada sem fins lucrativos. Porém, se vocês chegarem lá, eu vou apresentar para vocês toda a documentação necessária. Então, o que eu estou aqui é pedindo a colaboração de todos para que, juntos, vocês possam chegar até o prefeito e ver alguma forma. Existe uma lei que pode pagar aluguel, porém a gente não se enquadra, porque é só em questão de funcionário de CLT, e ali a gente não tem funcionário de CLT. Ali nós temos prestação de serviço. Então, a gente gera o trabalho direto e indireto também. Então, isso também, eu acho que vocês erraram aí nessa lei. Vocês teriam que aprovar não só empresas que geram CLT, mas sim empresas, porque não deixam de ser uma empresa, porque eu sou uma empresa lá, que geram através de contratos de prestação de serviço também. e daí a gente não se enquadra, a gente não se enquadra em questão da outra lei que vocês aprovaram da subvenção para a PAI, a gente não se enquadra, porque vocês aprovaram uma lei específica para aquele fim. Então, assim, eu acho que vocês, quando vocês forem aprovar alguma coisa, eu acho que vocês têm que aprovar algo que vocês enxerguem lá no futuro, não somente aquela instituição, porque pode surgir outras instituições, pode surgir novas. Então, tem que ser uma lei específica para a associação privada, não para aquele fim, para aquela pessoa, somente aquela empresa. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu não tenho, eu estou de braços atados em questão de finanças aqui dentro, porque não existe um projeto de lei que eu me enquadra. Eu estou fazendo em prol da cidade, usando o recurso próprio, sem ajuda de ninguém, e estou de braços atados. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês analisem, achem uma forma, porque existe. Vocês podem passar para o prefeito, porque eu já eu sei, porque a gente já entrou em contato com vários outros jurídicos para saber como que funciona. Se ele quiser fazer uma forma de prestação de serviço, ele pode. Então, ele não precisa mandar essa verba para o projeto. Ele contrata as empresas que o projeto contrata e faz o pagamento. É somente isso que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. É somente custear o valor que o projeto necessita para se manter. E é um projeto muito interessante, da forma que eu falei para vocês. Vocês já imaginaram se esses três atletas que vão viajar para fora, um deles trazem o título para cá, tendo o nome da cidade? Então, assim, infelizmente, eu vou buscar um patrocinador fora. Se por acaso a gente conseguir o patrocinador, nós não vamos falar que é daqui, gente, porque a gente precisa falar da onde é o patrocinador. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha só a oportunidade que essas crianças estão tendo. E através disso vocês possam me ajudar em questão de finanças. É isso que eu preciso. Eu preciso de dinheiro que eu não tenho para manter mais o projeto. Eu agradeço a palavra de todos. Eu já sei que eu já me excedi alguns minutinhos. E eu gostaria de deixar o projeto à disposição de todos para que possam fazer a visitação. Muito obrigada.
Pode comentar. Vereador, pode comentar.
Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, se me dá licença, presidente. Eu já visitei várias vezes lá. Né? Já fui até como voluntária, dei aula lá para as meninas que estavam trabalhando lá, elas gostavam muito, mas como amiga do projeto, sem receber nada em troca. E aí, ó, que você fez a citação dos três aí, eu já tinha conhecimento, né? Que a gente sempre conversa. E na questão que o Miguel falou aí, essa questão de crianças é uma coisa muito delicada, gente. Porque, olha, o que a educação física, o que o movimento desenvolve na criança? Ó, ele perde a timidez, ele aprende a se expressar, a coordenação motora grossa dele desenvolve. Eu tenho crianças, né? Não vou citar assim, já fui coordenadora, eu tenho crianças que é autista e não consegue dar um pulo aqui, assim, ó, retinho, né? E um projeto desse pode desenvolver uma criança dessa, ajudar uma criança dessa. Né? E vai perder a timidez, vai aprender a se defender no mundo de hoje que nós estamos. É um projeto bom. Então, a gente tem que pensar no que, como ajudar nesse projeto. Porque aí, né, quem sabe futuramente, abrangendo lá o bairro da Bocaina, né? O que a gente pode fazer em prol desse projeto. É isso.
Senhor presidente, peço a palavra. Eu não tive oportunidade de ir lá visitar e nem de conversar com você. Você já me mandou uma mensagem no celular, mas depois você fala, estou ocupado, a gente acabou nem se falando. Mas eu acho que o projeto dela é interessante. Várias mães já veio me procurar. Eu falei, ó, tem que partir do executivo. Mas como você falou, a gente também pode ver o que a gente pode fazer para tentar levar para o executivo. Eu acho que Dom Viçoso precisa de gente igual a você, assim, que traga coisas boas. Não de gente que vem aqui só promover a discórdia, né? Porque tem lá uma birra com o seu prefeito lá e quer jogar a câmara contra o seu prefeito. Você pode contar comigo que eu vou fazer tudo que eu puder para te ajudar no seu projeto aí. Porque muitas, nem é leitora minha, mas já veio me procurar. Fala, ser um vereador que se interessa pelas coisas, o projeto é bom, é ótimo. Entendeu? Pode contar que o que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar. E eu, assim que puder, eu tenho seu número, vou marcar e vou lá visitar, sim. Tá?
Senhor presidente, também quero comentar aqui, cumprimentando a fala dos novos colegas. Achei interessante, né? Às vezes a gente acaba ficando assim, menos despercebido e é muito interessante isso, porque as crianças é o futuro nosso, é o nosso futuro amanhã. Se a gente hoje não pode olhar por isso, a gente vai deixar uma situação complicada no dia de amanhã. Conforme você falou, a nova colega falou, desenvolvimento dessas crianças, porque falta o quê? Porque você está precisando mais incentivo, né? Mais uma união de força mesmo do poder público, que eu, no meu entendimento, você pode contar comigo o que precisar. E assim a gente também chegar ao executivo, levar o conhecimento dele, passar para ele que é uma situação que é de progresso para a nossa cidade. Isso é independente de voto, independente de política, independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente está aqui eleito, a gente está aqui para representar um povo. Não ir lá representar a mãe de quem votou em mim ou deixou de votar. Eu acho que não penso assim. Mas é individualmente o povo. E assim, sucessivamente, as crianças de bairro, né, promover um jeito, tipo assim, o executivo lá liberar um carro para pegar esse pessoal, não sei como que funcionam os horários, né? Mas que promove sim uma situação de conforto, porque achei muito interessante, que precisar, que pode contar comigo aí, que eu puder. Tá bom? Obrigado.
Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar a Fran pelo projeto, é um excelente trabalho que ela vem fazendo na cidade aqui. Igual ela falou aqui, acho que ninguém sabe disso aqui, né, do pessoal que está indo lá para Dubai. Ah, parabéns, levando o nome de Dom Souza para Dubai. E, senhor presidente, Fran, eu acho que havendo possibilidade, tanto no orçamento, essa despesa, eu acho que não custa nada o executivo ajudar. Né? Se tiver no orçamento, acho que não custa nada. Mas você está de parabéns e o que precisar para esse projeto continuar a seguir em frente, pode contar comigo, viu?
Eu também pode contar com o meu apoio. Poucos dias que fiquei sabendo, agora eu nem sabia era de nada antes, depois que você passou a mensagem para mim.
Mas para nós, senhor presidente, essa tentativa da Fran, essa luta da Fran, não é de hoje, entendeu? Já faz um bom tempo. Eu até estou meio afastado, não tenho conversado muito e tal, mas com certeza precisa. O executivo precisa, nós precisamos dar uma força para ela, porque ela traz uma ocupação para as crianças, né? Vamos dizer assim, porque e as crianças se desenvolvem nisso. Eu, particularmente, queria trazer meu filho para o jiu-jitsu, mas infelizmente de dia eu não consigo. Se tivesse à noite, eu e Rodrigo, não sei se você está sabendo disso. Então. Sim.
É um treinamento muito puxado. Então, teria que começar de manhã para a gente poder trazer para a evolução.
Então, e isso daí, se tivesse vamos dizer assim, um apoio legal, poderia ter outros horários, né? E favorecer o pessoal de baixo também. Até, sei lá, como um dia perguntou se o meu campo estava disponível. A hora que quiser, para quem quiser, se é pro bem do município, está lá. Então, tem meu total apoio.
O pai do Rodrigo, ele conheceu o campo lá de Vistoso e a piscina em prol da criança. Só que vai ficar praticamente na mesa, porque a única coisa que nós vamos fazer de graça vai ser somente o local que nós vamos pagar. Mas o local lá em Florença, eles estão praticamente voando para a gente, pelo valor que eles estão cobrando. Então, assim, não vai mudar muita coisa, porque a banca vai ter que pagar de alguma forma.
Boa noite. O que depender de mim, estou à sua disposição. E eu acho que não só eu aqui, mas a Câmara de Vereador.
Senhor presidente.
Para Dom Souza. Tem meu apoio.
Senhor presidente, só gostaria de completar aqui. Um ano passado, que eu estava no presidente da casa aqui, eu estava indo para BH com o vereador Carlos Miguel. Na época, até ele pediu para mim, para vocês ir, para arrumar um documento, lembra? Eu até adiei a viagem, nem fui. Aí você também acabou não indo, mas você sabe que eu sempre apoiei, mas não direto. Agora você pode ter certeza que eu vou apoiar mais. Mas eu até adiei minha viagem para ceder um lugar para você ir. Vocês acabaram não indo. O vereador disse que você precisava arrumar uns documentos, lembra na época?
O Alexandre vai falar na Tribuna Livre também. Escreveu?
Olá. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu vou falar da denúncia, porque é o seguinte, o que, que acontece com aquela denúncia? A lei fala, e ela é muito clara, que esse advogado ele tem que ser concursado e não pode ser contratado. Então, o que, que acontece? Quando o executivo não tem um grupo jurídico, está escrito lá, se contrata um advogado até se fazer o concurso para que, quando aprovar o concurso, esse advogado contratado saia. Né? Aí, o que acontece? Quando a demanda desse advogado, que é concursado, é demais, e o prefeito precisa fazer um projeto que esse advogado não é habilitado a fazer, aí sim, o prefeito pode abrir a contratação para contratar um advogado para fazer aquele projeto exclusivo. E não pode ser um contrato rotineiro igual está ali. Então, eu quero pedir amanhã, eu vou fazer um requerimento aqui, eu quero que a Câmara apresente para mim a lei onde pode contratar e concursar. E também quero o projeto de 2016, onde foi aprovado isso. Porque se não me apresentar a lei que fala que tem que ser concursado e contratado, vocês cometeram um crime lá em 2016. E aí o Ministério Público vai entrar e vai acionar. Porque o município de Dom Viçoso tomou um prejuízo de R$312 mil com esse advogado que está aí, a capricho do prefeito. Tá? E outra coisa, se, lembrei de uma coisa aqui, se tu podia contratar e concursar, por que, que o prefeito deixou uma demanda de 4 anos, pois se ele podia fazer, se a lei da Câmara aqui aprovava? Por que, que ele fez isso? Ele podia ter contratado lá atrás e colocado ele no PROCON igual ele está fazendo agora. Correto? Então, por que, que ele fez essa demanda? Foi até para a segunda instância. Se a Câmara já tinha aprovado, se a Câmara tinha aprovado concurso e contrato. Por que, que ele fez isso? Então, eu quero essas 3 explicações da Câmara amanhã, que eu vou fazer entrar no requerimento. Eu quero a lei que fala que pode concursar e contratar. Quero a lei que vocês aprovaram em 2016 aqui. Porque se vocês não conseguirem provar, vai todo mundo para o Ministério Público. Todos os vereadores que aprovou a favor. Tá? Eu vou levar todos vocês lá. E a gente vai tocar para frente. Porque eu estou vendo que essa casa está atrapalhando nossos trabalhos também de fiscalização. Né? Agora, quanto à terra da Serrinha, eu quero falar uma coisa. A prefeitura de Dom Viçoso... Não, Miguel.
Fala mais perto do microfone.
Tá. A prefeitura de Dom Viçoso faz uma contribuição para a MAG de R$ 3.500 por mês. O ano passado foi R$ 42.500. Correto? Eu vou dar um exemplo aqui da Unimed. Quando você paga a Unimed, aí você vai lá para fazer um exame, você tem o direito, porque você está pagando por ele. Então a prefeitura paga para que quando precisa de um serviço, aquele valor que foi pago lá é para arcar com essas despesas. Então, está lá no site do TSE, eu vou passar para vocês se vocês quiserem, tem todo o valor lá. A prefeitura pagou R$ 42.500 no ano passado, R$ 3.500 por mês, mais R$ 105.000 para retirar essa terra no terreno do vereador Iquim. Correto? E não usou os R$ 42.000 que já tinha pago. Aí eu pergunto para ele, ele falou que não teve, né? Não teve benefício nisso. Eu vou pedir ao Ministério Público, eu vou avaliar o seu terreno, quando ele tinha aquela terra e quando ele está sem terra agora. Qual que foi o benefício? Hoje parece que está instalando lá uma empresa já. Teria condições de instalar essa empresa com aquele barranco lá? Qual o motivo de tirar mais de 800? Nós vamos pedir ao Ministério Público para fazer uma avaliação com um profissional para ver quantos caminhões de terra foi tirado lá. E outra coisa, poderia ser tirado com máquina e caminhão da prefeitura. O que, que foi pago? Máquinas para a máquina. A MAG. Entendeu? Essa MAG, ela está sendo corrupta em todos os municípios da região. Ela só existe para haver corrupção. E não foi diferente em Novo Souza. Né? Então, o que, que acontece? Eu vou entrar com o Ministério Público, vou pedir todas essas explicações. Por que, que colocou tanta terra em estrada? Não se usa colocar tanta terra em estrada. Não vamos fazer um levantamento de engenheiros, de pessoas específicas. De pessoas que sabem fazer, o Ministério Público vai fazer isso E outra coisa, vai, eu vou pedir o ressarcimento para o município. Vai ter que ressarcir. Agora, vou deixar muito claro para vocês. Tem muita denúncia no Ministério Público. Vai juntando denúncia. Na hora que cair, vai rodar, hein? Tá? Tá achando que é brincadeira? E, ó, outra coisa. Não me ameaça cidadão, não, porque nós temos o direito de falar. Nós temos o direito de fazer vídeo. Eu vou fazer um vídeo hoje ainda. Vou colocar um vídeo hoje, porque eu não vou conseguir falar aqui. E qualquer um que quiser me levar no X, pode me levar, não tem medo de vocês, não. Nenhum. Não tem medo de ninguém. Tá entendendo? Agora, falando de judiciário, do judiciário da Câmara, eu quero saber também se o judiciário ele atende a população ou atende o presidente da Câmara. Eu quero saber. Porque tudo que coloca aqui, olha a explicação do prefeito para o advogado. O advogado está se cumprindo um papel dentro do PROCON. Olha para você ver, gastando-se R$3.600 para o advogado, vai ficar no PROCON. Está tudo fechado, nem começa direito. Quantos começam de novo, senhor? Isso poderia ser um papel do próprio concursado lá fazendo isso. E olha, esse advogado perdeu aqui, que acompanhou esse processo todo, ele perdeu aqui, ganhou em segunda instância. O juiz engavetou de novo, arquivou o arquivo, arquivou o processo, ele vai levar em segunda instância, eu tenho certeza. Ele vai tirar do município mais de 170 mil de retroativo que ele não recebeu. E eu vou levar no Ministério Público, todas as autoridades, para que o pessoal do prefeito pague esse prejuízo ao município. Porque aqui se faz, acontece, e ninguém fala nada. Então amanhã, eu vou acabar aqui, que eu não vou falar mais, o meu tempo já está acabando, né? Eu vou fazer o resto em vídeo, tá? E eu quero a lei, lembrando, quero o que foi aprovado em 2016, tá? E quero a outra coisa, nem lembro mais o que eu falei aqui, tá? Em caso eu lembro e vou pedir. Vou fazer um requerimento amanhã e quero tudo, tá? E quanto à terra, seu Luquinho, a gente vai para o Ministério Público, que a gente vai apurar se você teve benefício ou não. Vereador ser beneficiado com dinheiro público, dentro de uma pandemia, época de eleição. Aí a gente vai analisar direitinho o valor que foi tirado lá, tá bom? Boa noite para vocês.
Já está lá no Ministério Público, a denúncia da terra já está lá.
Errou?
Está tudo lá.
Errou,
tá.
Seu presidente.
Espera aí.
Não tem mais nada?
Sem mais nada a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrado a reunião.